Olá, eu sou Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual. Hoje, aqui no episódio 51, muito feliz de termos alcançado essa meta, esse número de 50 episódios gravados. Você que já acompanha o nosso projeto, você sempre pode ir lá no feed, verificar, ouvir os episódios passados. E hoje estamos aqui para falar sobre o papel do judiciário na validação do trabalho policial com o professor Felipe da Silva Freitas, doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, pesquisador do Núcleo de Justiça Racial da FGV, integrante do Grupo de Pesquisa em Criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Também é professor colaborador do mestrado profissional em segurança pública da nossa querida Universidade Federal da Bahia e professor dos cursos de pós-graduação em Direito e Processo Penal do Instituto Brasiliense de Direito Público. Olá, Felipe, como vai?
Olá, Thiago, uma alegria grande estar aqui com vocês.
Alegria toda nossa, Felipe. Muito feliz de você ter aceito o nosso convite e de encontrar um tempinho para a gente gravar esse nosso podcast. Vamos lá.
Vamos lá. Eu sou um ouvinte, estou muito, muito feliz mesmo, muito ansioso e muito contente de estar participando dessa conversa aqui com vocês.
Maravilha. Felipe, o tema da violência policial é, sem sombra de dúvida, um dos aspectos mais dramáticos da sociedade brasileira hoje em dia. Eu me recordo de uma matéria do G1 que, inclusive, noticiou que, mesmo com a pandemia, no ano passado, houve um acréscimo grande do número de violência policial, com aumento daqueles que a polícia mata e também com aumento dos policiais que morrem. Como você descreve a dinâmica da violência policial dentro do sistema de segurança pública do país?
Olha, Thiago, infelizmente a gente está tratando de um problema que é estrutural. Depende muito pouco da crueldade, da maldade desse ou daquele agente policial, como às vezes até a gente vê na imprensa. É um problema que tem a ver com o próprio modelo de polícia no Brasil. O modelo de polícia no Brasil é um modelo que é montado para produzir violência e, infelizmente, violência letal. E os números são assustadores. Quando você analisa os índices de letalidade da polícia brasileira, eles são superiores a muitos países do mundo, países com população igual ou maior, países em nível de conflitividade igual ou maior ao nível verificado no Brasil. Um dado recente, da semana passada, do aplicativo Fogo Cruzado, fala, por exemplo, que em 5 anos a polícia do Rio de Janeiro matou 100 crianças. 100 crianças foram mortas em produtos de conflito com atuação policial, tiroteios com atuação policial. Então é um número chocante, é um número escandaloso, e é um número que não produz qualquer tipo de resultado efetivo para a sociedade. Mesmo que produzisse, mesmo que uma ação policial mais dura fosse capaz de produzir uma redução dos índices de criminalidade, ainda assim não seria razoável, não seria justificável que a gente defendesse esse padrão. Mas sequer esses índices de criminalidade são reduzidos com esse quadro de profunda violência policial que, como você bem disse, também alcança os próprios profissionais de segurança pública, que são expostos a condições de trabalho absolutamente aviltantes, sem acesso a uma política salarial adequada, sem acesso à formação, sem acesso a condições adequadas de trabalho, que são convocados a matar e morrer numa guerra que, no fundo, no fundo, é uma guerra contra os negros, é uma guerra contra os pobres, é uma guerra contra os territórios periféricos. E como é que isso funciona? Na prática, a gente tem um modelo de policiamento em que os profissionais de segurança pública são chamados sempre a reagir. Eles não são chamados para agir com inteligência, para se integrar a um modelo de gestão do espaço público no qual a força policial compõe uma estratégia estatal de participação nesses espaços. As polícias, infelizmente, são convocadas a fazer a parte mais sofrida dessa inglória tarefa de exclusão da sociedade brasileira, e num modelo que não tem como dar certo, porque é um modelo que a gente tem uma polícia de ciclo partido. Nós temos duas meias polícias, uma que investiga e outra que vai para a rua. Nós temos uma polícia que herda os regramentos dos modelos autoritários da sociedade brasileira e que tem uma série de sobreposições. Né? Não é incomum a gente ouvir disputas de competência entre Polícia Civil e Polícia Federal, entre Polícia Militar e Polícia Civil, entre Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Isso tem muito a ver com a má definição dos critérios de função, de atribuições funcionais dessas polícias e de um regramento ruim para a organização dessas estruturas de segurança pública, de modo que é um modelo fadado ao fracasso, porque é um modelo caro, é um modelo ineficaz, é um modelo violento e é um modelo perigoso. E esse eu acho que é o grande desafio. A gente tem uma polícia integrada, que haja com inteligência, que fuja desses repertórios de violência e de morte.
Perfeito, Felipe. E quando a gente observa o caminho que tem se tomado político, de oferta ainda, de excludente de ilicitude, como se isso fosse algo bom para o policial, né? Eu sempre discuto isso com os meus amigos que são policiais militares e falo com eles, eu digo, olha, isso é um chamado à guerra, e na guerra se mata e se morre. Isso é péssimo para vocês.
Não, eu acho que é importante dizer nesse aspecto assim, do quanto isso é cruel com os policiais mesmo. Acho que esse é um aspecto que vale a pena ser reforçado, Thiago. E esses projetos políticos que têm vencido com o voto, vendendo um discurso policialesco, não é um discurso que fortalece nem que resgata a dignidade policial. Num Estado policial, os policiais não são aqueles que são mais protegidos ou aqueles que têm os seus direitos assegurados. Eles são apenas aqueles que terão suas cabeças cortadas primeiro, como diz a Jaqueline Muniz. É uma autonomização predatória que, no fundo, vai expor esses policiais como mão de obra barata para a consecução de um projeto de poder. É um projeto de poder que efetivamente não é um projeto nem do direito à segurança da população e nem dos direitos dos trabalhadores de segurança pública. Eu acho que essa é uma agenda fundamental. Fortalecer a agenda dos policiais como trabalhadores da segurança pública que tem que ter os seus direitos trabalhistas preservados, coisa que hoje não está garantida pelo modelo brasileiro.
Felipe, a gente tem acompanhado nos estudos sobre violência policial que eles têm enfatizado bastante o papel das próprias polícias na condução de práticas abusivas. Tem falado das omissões do Ministério Público no controle da atividade policial e da precariedade das corregedorias e ouvidorias de polícia. Todavia, nem sempre se destaca o papel do Poder Judiciário nessa história. O que você acha disso? Qual é o peso da atuação judicial na manutenção das práticas policiais abusivas?
Olha, eu acho fundamental, como eu disse, que a gente, primeiro, coloque a ação policial dentro do contexto de um sistema de segurança pública. E, segundo, ressalte esse aspecto do papel do sistema de justiça em geral e do Poder Judiciário, de modo particular, na validação desse modelo de atuação policial. A gente tem um modelo de polícia que privilegia o confronto, que põe em risco as comunidades, que relativiza direitos e garantias fundamentais, que rasga grande parte do nosso Código de Processo Penal e da nossa Constituição. E existe uma tolerância muito grande do sistema de justiça, em particular do Poder Judiciário, a esse modelo. Porque, veja, o centro da ação policial no Brasil hoje é o flagrante. Desde a Constituição, infelizmente, se criou essa deformação de que a polícia militar, sobretudo, ela vai para a rua em busca do flagrante. E isso é uma dificuldade para o nosso modelo processual. Porque o flagrante ele devia ser um caso muito específico de uma prisão num contexto muito específico, então aqueles lá previstos no Código de Processo, em que não deveria ser o ordinário da atuação policial. Porque, sejamos razoáveis, não é ordinário que na atividade de patrulhamento comum, o policial todo dia encontre com a ocorrência criminal e possa prender alguém nessa circunstância. Não é assim que funciona na prática, todos os estudos sobre polícia no mundo mostram isso. Só que a gente deixou que o sistema ficasse todos concentrado no flagrante. Então, alguns tipos penais, tráfico de drogas, por exemplo, que é o que percentualmente mais encarcera em taxa de progressão, quase a ampla maioria dos casos de prisão por tráfico são prisões em flagrante. Então, A prisão em flagrante, veja, eu nem estou falando dos casos do flagrante forjado, que acontece, que é muito comum e que a gente precisa combater. Eu estou falando dos casos do flagrante feito ordinariamente, com os elementos que o policial tem para avaliar os critérios de suspeição naquela ocorrência. Ele precisa ser reanalisado com os critérios judiciais, com os critérios do juiz, que são outros, que não se confundem com os critérios da polícia. São outros critérios, é um outro juízo de racionalidade, é um outro tipo de aproximação da prova, é um outro tipo de leitura. É um terceiro que vai analisar aquela ocorrência com outros critérios, que vão desde os critérios da prevenção e combate à tortura, passando pelos critérios de motivação da suspeição, até critérios de natureza formal da rigidez daquele documento público, que é o relatório da apelação policial, o boletim de prisão em flagrante, que é o que chega, o auto de prisão em flagrante, que é o que chega para a decisão judicial. Só que, na prática, o sistema faz com que os juízes se transformem em carimbadores dos autos de prisão em flagrante. Eles não produzem uma outra racionalidade sobre aquela peça pré-processual e produzem uma espécie de carimbo. É uma atividade muito inclusiva, é uma atividade muito aviltante para o próprio sentido do Poder Judiciário. É algo que ofende, inclusive, a atribuição do Poder Judiciário. Porque a tarefa do Poder Judiciário, diante daquele documento, é produzir uma outra apreciação. Só que, na prática, o que a gente vê é uma reiteração, um viés de confirmação. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que tem feito muitos estudos nessa área, mas outras defensorias públicas também têm atuado nessa perspectiva, e outras pesquisas têm apontado para isso, mostra, por exemplo, que as ações de prisão, sobretudo nos casos de tráfico, a razão apresentada para aquela abordagem está geralmente associada, em 82% dos casos, a denúncias anônimas, que são, muitas vezes, um falso argumento, uma falsa alegação para poder justificar uma abordagem policial, seja com entrada em domicílio, seja com busca pessoal, em via pública, que não tem motivação, que não tem motivação declarada. Isso quando a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se manifestou sobre a ilegalidade da busca pessoal sem razão, quando a própria Constituição explicita a total inconstitucionalidade dessa medida, ou seja, nós estamos tratando de uma medida incompatível com a ordem jurídica. Não importa somente que haja indícios da ocorrência do crime junto com o auto de prisão em flagrante. Importa também que o procedimento da autoridade policial para formar o juízo de suspeição seja válido, seja lícito e seja expresso de forma adequada no instrumento formal, conforme a previsão processual do Código de Processo Penal. É disso que nós estamos falando. O nosso Código de Processo Penal, ele é ruim nesse aspecto, ele é limitado, ele poderia ser mais preciso. A gente tem a expectativa de que a reforma do Código de Processo Penal explicite melhor o que é suspeição, como se forma suspeição e como deve ocorrer esse registro. Mas já no código que nós temos hoje, era possível ter uma atuação judicial mais primorosa, mais adequada, mais atenta. Só que, na prática, o Poder Judiciário e o Ministério Público meio que pegam carona numa investigação da Polícia Militar que não é lícita. Não é papel constitucional da Polícia Militar fazer investigação. Mas, de certo modo, a gente vê esse atalho que fragiliza o sistema e que faz com que a maioria dos casos, sobretudo esses de tráfico de drogas, tenham como principal e única testemunha, até o final do processo, a fala da autoridade policial do condutor. O que é, do ponto de vista do modelo processual, uma violação muito profunda e radical, que em alguns tribunais de justiça, inclusive, é sumulada. Ou seja, é uma ilegalidade sumulada. Estou me referindo aqui à súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que valida e que estimula de forma sistemática uma interpretação abusiva de ter os policiais como as únicas testemunhas nos processos. Então, eu acho que esse é o grande papel que o Poder Judiciário tem na confirmação das práticas abusivas das polícias. A gente fala, geralmente, do papel que o Poder Judiciário acaba tendo em não apurar, em não processar, o Ministério Público de não denunciar e o Judiciário de não conduzir esses processos de responsabilização penal dos policiais. E eu concordo com essa dimensão. Mas eu acho que tão importante, ou até mais importante do que essa crítica, é necessário a gente criticar a omissão do Poder Judiciário na apreciação do produto do trabalho policial. É preciso que a justiça reconheça que, ao fazer isso, ao validar uma operação policial que não apresenta suas justificativas formais da maneira adequada, o Poder Judiciário ele passa a ser coautor da violência policial. E é importante a gente deslocar essa imagem, porque senão é muito fácil a gente deixar que a polícia assuma sozinha, ela que está exposta, como a gente falou no começo, a condições de trabalho inadequadas, a um poder infinitamente menor do que de um magistrado, que ela assuma sozinha a responsabilidade por esses números tão assustadores. O Poder Judiciário tem que ser arrolado para assumir a sua parcela de contribuição nesse estado de coisas violento e abusivo. E mais uma coisa que eu acho importante dizer sobre isso é que esse modelo ele é a porta aberta para a formação de anomalias como milícias, como grupos de extermínio, como facções que se beneficiam dessa indefinição, né? Dessa indefinição legal, dessa situação muito frágil, eu diria, para a fixação das responsabilidades, para o estabelecimento dos flagrantes, e que vão, aos poucos, rasurando a fronteira do público e do privado e aumentando, eu diria, os riscos de abuso. Isso é muito grave e isso é muito preocupante.
Exato. Se o judiciário deixa de cumprir o seu papel de garantidor da Constituição, da lei, e passa a atuar como um agente ou como um parceiro de segurança pública, a gente tem aí a desvirtuação do sistema. Isso traz consequências para esses números de encarceramento que nós temos hoje e também, de algum modo, para esses números assustadores de violência policial. Não tenho a menor dúvida disso. E vejam também o que os juízes estão submetidos, porque se passam a soltar, a cumprir a Constituição e aí a relaxar prisões em flagrantes, logo são apontados pela sociedade, pela mídia, sofrem pressão por conta dessas decisões que tomaram, que não fizeram nada mais do que o seu papel constitucional. Felipe, para a gente seguir aqui nesse nosso bate-papo, que está excelente, eu queria saber de você como assegurar que as decisões judiciais sejam instâncias de interrupção da violência policial e não a sua mera convalidação.
Olha, eu acho que o ponto fundamental é a gente ter coragem, eu acho, de fazer exatamente isso que você destaca, Thiago. Acho que o Poder Judiciário tem que cumprir esse papel contramajoritário de assumir para si essa indisposição de dizer, olha, essa prisão, essa pessoa pode até ser culpada, essa pessoa pode de fato ter cometido esse crime, mas se o procedimento da atuação policial não cumpriu a estrita legalidade, essa pessoa não vai ficar presa. Porque eu não vou, como magistrado, colocar minha assinatura do lado de uma ilegalidade praticada pelo Estado. E eu vou, e o Estado precisa responsabilizar aquele agente público que gerou a nulidade da prisão. Porque, veja, se cria uma ideia como se quem criou a ilegalidade da prisão foi o juiz que reconheceu a ilegalidade. O juiz ele só reconheceu que a prisão foi ilegal. Mas a ilegalidade foi criada pelo agente público que, devendo agir para preservar direitos e para cumprir a lei e para garantir a persecução penal, ele é que inviabilizou a prisão dessa pessoa. Eu acho que esse giro ele é fundamental no nosso debate público para tirar, inclusive, os juízes dessa berlinda que você coloca, que muitas vezes os governantes e a mídia os colocam. Se a prisão é ilegal, ela é ilegal ou porque ela não tem motivação, aí ela é ilegal porque ela não deveria ter ocorrido, ou porque o procedimento para a realização da prisão não foi observado pelo agente público que realizou a prisão. Não pode, o juiz tem o papel de ser o garante que vai reconhecer ou não a existência de uma ilegalidade. Agora, na medida em que o juiz renuncia a esse papel de fiscal da lei, de garantidor, de garantir a observância, de garantir na formação do seu convencimento uma série de dispositivos processuais que são garantias substantivas do processo penal e garantias substantivas dos direitos fundamentais, esse juiz está renunciando ao seu papel de agente público e está convalidando o ato do outro que o precedeu e que praticou ilegalidade. Só que eu acho muito injusto que a gente superilumine o policial abusivo e a gente também não ilumine a prática do juiz, que é omisso nesses casos. Ambos são igualmente responsáveis por essa prática ilegal, seja por ação, seja por omissão. Mas ambos assinam, põem suas assinaturas ao lado dessas práticas abusivas. E veja, é muito importante a gente entender, assim, a gente dar materialidade ao que a gente está falando. Nós estamos falando de crianças que estão sendo atiradas dentro das suas casas. Nós estamos falando de crianças que estão sendo vítimas, estão sendo sequestradas em suas casas, em operações absolutamente estranhas, caras, como eu já disse, e que são fonte de corrupção. Porque, veja, não é razoável que o Brasil siga gastando o que a gente gasta em armamento de baixa qualidade para os policiais. Porque os policiais têm um armamento de baixa qualidade. Todo dia a gente lê na imprensa relatos assustadores de arma que não funciona, de colete vencido. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente todo dia vê um incremento do orçamento em segurança pública. Tem alguma coisa que não casa nessa história. Ou seja, existe, na verdade, uma indústria da guerra que funciona para produzir a retroalimentação dessa indústria da guerra e não para produzir segurança para as pessoas, efetivamente. E não para produzir direitos para as pessoas. E não para proteger os policiais. Então é um jogo que todo mundo perde. Perde o policial, perde o conjunto da sociedade, perde o erário público, que gasta mal o seu recurso. E, no fundo, ganha as indústrias de armas, as construções de presídio. Ganham esses esquemas privados que se beneficiam e que sequestram a coisa pública para manter um modelo de polícia, como eu já disse, falido. Então, eu acho muito importante chamar a atenção para esse conjunto de aspectos. Agora, voltando para o ponto central da sua pergunta, que é um pouco o que o judiciário pode fazer para interromper isso, eu acho que tem várias coisas, assim, numa audiência pública recente do Supremo Tribunal Federal, que discutiu a ADPF 635, que é uma ADPF proposta por movimentos de favela, por organizações da sociedade, para discutir o tema da letalidade policial no Rio de Janeiro, eu falei de uma série de elementos que eu acho que são importantes e que eu tenho trabalhado para refletir sobre essa questão do papel do judiciário na violência policial, na contenção da violência policial, que dizem respeito a salvaguardas processuais. Então, eu acho que o primeiro aspecto é interromper esse fluxo de confirmação que várias pesquisas já mostraram. A Maria Goretti, que já esteve aqui nesse podcast, inclusive, tem um estudo belíssimo sobre verdade policial e verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas. Saulo Matos tem um trabalho super importante sobre isso. Poliana Ferreira, todos que já estiveram aqui, quem não ouviu pode ouvir lá os episódios anteriores, que falam sobre esse tema de um viés de confirmação que o sistema de justiça tem em relação às práticas policiais. Então, acho que a primeira questão é isso. Precisa interromper esse viés de confirmação. E a primeira grande oportunidade judicial de fazer essa interrupção é a audiência de custódia. Precisamos levar a audiência de custódia a sério. Eu acho que isso é uma medida que pode ter um efeito importantíssimo em termos de desencarceramento, em termos de prevenção e combate à tortura, em termos de combate à violência policial, em termos de contenção da letalidade policial. É preciso, na audiência de custódia, produzir uma apreciação judicial da legalidade do ato policial. Não é um ato formal, não é somente para apurar tortura, em sentido, na sua visão iconoclasta do que é tortura, é para interpretar o que é tortura, pensando todos os abusos que estão contidos nas normas internacionais sobre que definem o crime de tortura, maus-tratos e tratamento desumano e degradante. Então, é preciso fazer essa apreciação. E é preciso controlar a legalidade do ato. Então, acho que esse é um primeiro aspecto muito importante, que a gente consiga interromper esse viés de confirmação da narrativa policial no processo. O segundo aspecto que eu acho que é muito importante é a gente fazer um debate sério sobre a idoneidade das entradas em domicílio sem mandado, sobretudo nos casos de crime permanente. A gente precisa discutir, o Estado tem que ter uma afirmação forte que pare de embarcar nessa jurisprudência falida de que tudo é entrada franqueada em caso de tráfico de droga com crime permanente. Isso não é razoável, isso não é um argumento razoável, isso é indecoroso que a gente faça essa convalidação tácita. É uma fórmula, é como que uma fórmula matemática que, uma vez escrita no auto de prisão em flagrante, é a senha para que aquele auto de prisão em flagrante seja convalidado. Tem que analisar caso a caso. Eu não estou dizendo que não tem entrada em franqueada, não estou dizendo que não há suspeição em caso de crime permanente. Eu só estou dizendo que é preciso que a gente aprecie caso a caso, com critérios racionais, com critérios objetivos, pensando a verossimilhança da narrativa, pensando a razoabilidade, pensando a formalidade do ato. Então, tem que analisar os argumentos. Eles não são proformas. E, por último, assim, de coisas muito pontuais, muito específicas, eu acho que é fundamental que a gente faça uma discussão sobre seletividade racial. O sistema de justiça não pode conviver com o hiperencarceramento de pessoas negras e não refletir sobre como a seleção realizada pela polícia e a seleção realizada no sistema de justiça tem confirmado um padrão arbitrário e abusivo de encarceramento de pessoas negras. Existe uma decisão muito importante da Corte Interamericana, uma decisão recente do ano passado, que é o caso Pietro e Tumbeiro versus Argentina, em que a Corte se manifestou sobre os casos de busca pessoal, falando da exigibilidade de elementos racionais e de uma justificativa fundamentada da autoridade policial para a realização das abordagens. Eu acho que a gente não pode manter um sistema de polícia que tem tantas abordagens e tantas abordagens imotivadas.
Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no IBADPPcast. Eu tenho procurado nos episódios fazer essa conexão entre os episódios anteriores, e o bom de convidar um ouvinte assíduo do IBADPPcast é que você já trouxe aqui para nós a conexão com o episódio da professora Maria Goletti, com o episódio da professora Pauliana Ferreira e do querido amigo, professor e promotor de justiça, Saulo Matos. E é chegado aquele momento, Felipe, no final do nosso episódio, que a gente aguarda ansiosamente uma indicação do nosso convidado, da nossa convidada, para que a gente possa aí seguir se debruçando sobre o tema geral do IBADPP, que é processo penal e democracia.
Então, eu, como sou ouvinte, já me preparei, até desci os livros aqui da estante para dizer o título certinho. Tem dois livros, eu vou fazer a indicação de dois livros que eu estou lendo, assim, relendo, são dois livros excelentes. O primeiro é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso. Um livro que foi publicado pela Todavia do ano passado, é um livro muito importante, eu acho, porque conta a história dessa tragédia que está incrustada na história republicana brasileira, que são as milícias, que são, ou como o próprio Bruno e eu tenho chamado, a fase miliciana dos grupos de extermínio. E o outro é um livro que precede esse, que é um livro de mais de 10 anos atrás, que foi republicado no ano passado também, também fala sobre milícias e sobre grupos de extermínio, que é Dos Barões ao Extermínio, uma história da violência na Baixada Fluminense, do José Cláudio Souza Alves, que é um pioneiro nos estudos sobre milícia na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e que faz um importante registro dessa macabra prática brasileira de vender mortes, de encomendar mortes de pessoas e de contar com a tolerância e mesmo com a participação de agentes públicos na produção dessas mortes. Eu acho que isso é um fenômeno que se fala muito no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas que infelizmente é um fenômeno nacional. A gente na semana passada assistiu uma tragédia, infelizmente uma tragédia cotidiana, que foi na Bahia, no supermercado Atacarejo, duas pessoas negras foram presas pela segurança do shopping, até pelo que se conseguiu apurar até o momento, foram entregues para traficantes / milicianos que executaram essas pessoas. Os seus corpos foram encontrados depois, e não há hoje na sociedade baiana uma comoção proporcional à gravidade desses fatos. Então eu acho que é um alerta para a gente pensar que esse não é um fenômeno do Rio de Janeiro, que figuras, não por acaso, o Adriano da Nóbrega, uma figura odiosa, conhecida por ter praticado vários crimes no Rio de Janeiro, e de ter envolvimento com Queiroz, que é próximo do presidente da República, foi morto na Bahia. Eu acho que isso mostra que esses fenômenos das milícias cariocas, elas têm conexões nacionais e a gente precisa discuti-las. Inclusive, fica aqui minha provocação para a gente pensar sobre esse tema das milícias, que é bem importante. Ah, e um documentário, já que falei, vou falar do filme também, que eu vi que os outros falaram, vou pegar meu tempo para falar também de um importante filme que já tem 3 anos, mas que eu assisti agora, porque eu não consegui assistir antes, que é o Auto de Resistência, da Natasha Neri, que é belíssimo como coragem do registro, mas é um registro trágico, mas belo pela resistência das mães de vítimas de violência policial que fazem esse registro.
Felipe, muito obrigado pela aula, né? Pela aula que foi esse episódio. Muito obrigado também por essas indicações maravilhosas e necessárias. Você acha que isso foi muito bem colocado por você? A Bahia, ela não foge à regra que esse sistema de segurança pública produz em todo o país. Produz em todo o país. Basta a gente lembrar que há pouco tempo um policial militar supostamente surtou e foi vítima dessa modalidade de segurança pública que preza pela letalidade. Então, agradeço demais a sua presença aqui. A gente batalhou bastante para fazer esse encontro de agendas, mas eu estou muito, muito feliz de verdade que ele deu certo. E aos nossos ouvintes, se você ainda não segue o IBADPP no Spotify ou no seu agregador favorito, clique aí no botãozinho de seguir e nos acompanhe em mais um episódio na próxima segunda-feira. Até lá!